Parágrafo de número 7, como é o último parágrafo deste subcapítulo, o prazer e a necessidade, ele apresenta o resultado desta experiência e também, como é de costume, apresenta esse resultado na perspectiva do para ela e na perspectiva do para nós. Todos aqueles que já têm uma intimidade com a fenomenologia do espírito sabem que há uma diferença entre essas perspectivas. E, portanto, para ela, o resultado da experiência significa a perda de si mesma na necessidade ou no destino, né? Porque para ela o destino, a necessidade, é uma essência absolutamente alheia, uma realidade totalmente outra, totalmente heterogênea, que vem, né, por assim dizer, desmanchar, aniquilar o seu próprio prazer. Como ele disse anteriormente, vê essa universalidade da necessidade ou do destino na sua face meramente negativa, não entende que a limitação do prazer é um componente fundamental para a sua realização. Para nós, não se trata de uma perda. Ou como ele diz aqui, a consciência de si, né, tem, no entanto, em si, melhor, repetindo, a consciência de si, no entanto, né, sobreviveu em si esta perda. Aí volta aquela questão, do para si e do em si, ou como está, expresso no título do prazer e da necessidade, da singularidade e da universalidade. Porque a universalidade que é vista para ela, que é vista por ela, né, pela consciência de si singular e orientada pelo prazer. A universalidade que é vista então por ela como algo estranho e alheio, na verdade, é sua própria essência. Isso é o que resulta, então, para nós, mas que ela, consciência fenomênica imersa nas suas experiências, não percebe. Por isso, então, nós passamos agora para uma nova figura. Ela não vê a emergência dessa nova figura, mas nós constatamos o surgimento dessa nova figura. Essa nova figura se caracteriza pelo fato de que a consciência de si sabe a si mesma como a necessidade ou como o destino, ou seja, não vê a universalidade como algo estranho, alheio e repressor para a singularidade. Quer dizer, nós então vamos pegar essa consciência de si singular e levá-la a uma nova experiência que já estava presente na experiência anterior, mas que a consciência fenomênica ela mesma não percebia. Ou seja, a universalidade como elemento constitutivo da singularidade. O limite ao prazer como a vivência, a efetivação verdadeira do prazer. É isso então que vai nos levar ao capítulo A Lei do Coração e o Delírio da Presunção. Mas pelo menos aqui, ou seja, nesse novo subcapítulo, há uma vantagem em relação à experiência que terminou, ou seja, o fato de que a consciência não vê a necessidade como algo alheio e estranho, mas vê a si mesma ou conhece a si mesma como a necessidade ou como destino. Por isso, então, que o próximo subcapítulo lida com essa a lei do coração. Quando então a consciência se vê simultaneamente como singularidade e universalidade.